Eu queria convidar você a ler comigo Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Assim se expressa essa palavra que é do Senhor. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Mais uma vez, para fixar essa palavra. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Deus abençoe essa palavra que é dele no seu, no nosso coração, em nome de Jesus, a quem nós vamos orar mais uma vez. Queria que você estivesse diante do Senhor aí, com a porta do seu coração bem aberta. Pai amado, a gente lê esta palavra que é o teu evangelho, parte dele, e nessa noite nós queremos sermos também lidos por ela. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, com muita graça, a gente se apresenta ao Senhor submissos. Cuida, Deus, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu essa carta à igreja de Colossos é o apóstolo Paulo, e ele escreve essa carta, provavelmente de Roma, ali quando ele estava preso, na sua primeira prisão, por volta do ano 60, 62. Então ele escreve essa carta, e os estudiosos dizem que tanto Colossenses, como Efésios, Filipenses e também Filemon constituem o que veio a ser conhecido as epístolas da prisão, aquelas cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. O objetivo do livro de Colossenses é claramente combater o falso ensino que estava entrando naquela igreja, que era uma espécie de sincretismo religioso, uma mistura de crenças que estava provocando confusão naquela igreja. Era uma preocupação que esse ensino estava dando, que trazia para a igreja uma preocupação pela observância de ritos, cerimônias, com mistura de elementos do judaísmo, com o gnosticismo. E isso, então, trazia certa confusão na igreja, porque ao mesmo tempo que se buscava ritos judaicos, se valorizava um conhecimento como algo que iluminasse alguém ou espiritualmente tivesse uma elevação espiritual por causa do conhecimento. Então, nessa visão mística que era ensinado ali por esses religiosos, chegou o ponto deles até mesmo se autoproclamarem adoradores no nível dos anjos. É como se eles chegassem à conclusão que tinham a mesma adoração que os anjos tinham nos céus diante de Deus. Tal ponto de mostrar para os outros, aqueles outros, a elevação espiritual deste grupo. E o maior perigo desta mistura de ensinos estranhos ao Evangelho era diminuir Cristo, era desviar a centralidade de Jesus, a sua pessoa, a sua identidade divina, a sua encarnação, a sua soberania, a sua obra salvífica na cruz. Era diminuir a graça do Senhor Jesus. Na verdade, o grande problema de qualquer desvio doutrinário é porque ele atinge a pessoa do Senhor Jesus, diretamente. E eu quero trazer essa frase aí para você. Esse é o perigo das sutilezas, das heresias e do falso ensino religioso. Não negam a Cristo frontalmente, mas descaracterizam a sua pessoa, a sua identidade e a sua obra. O que estava acontecendo lá na igreja de Colossos é que não estava havendo a negação de Jesus frontalmente, mas estava acontecendo é que eles estavam roubando de Jesus o seu legítimo lugar de soberania, de preeminência. Amados, eu me lembro que quando eu trabalhei num banco, trabalhei por 3 décadas num banco, e lá no início eu fiz um treinamento, um curso para ser caixa executivo. E eu passei praticamente, naquela época era assim, 1 mês sendo treinado lá na capital mineira, E ali a gente aprendeu, entre outras coisas, eu me lembro, para identificar notas falsas. E o princípio adotado pelos nossos instrutores era que a gente conhecesse tudo da nota verdadeira, pois a nota verdadeira ela era única no seu formato, nas suas figuras, na textura do papel, no seu tamanho, nas imagens, na marca d'água. Então, nós éramos desafiados a conhecer detalhes da nota verdadeira, para que quando nós estivéssemos diante de uma nota falsa, a gente pudesse identificar. Não adiantava estudar exaustivamente as notas falsas, porque a falsificação variava de várias fontes. Então, fortaleça-se de conhecer a nota verdadeira, dizia o nosso instrutor, para que você não seja enganado com uma nota muito parecida com a verdadeira. E o teste, eles davam um bolo de dinheiro e você tinha que identificar entre aquele bolo de dinheiro qual que era a nota falsa e por que que ela era falsa. Foi um grande aprendizado. Conhecendo a verdadeira, você identifica qualquer nota falsa. Nesses tempos em que a gente tem muitas informações, a gente tem muitos influenciadores midiáticos. Quanto mais, amados, nós conhecermos o nosso Senhor e Mestre, da sua pessoa, dos seus ensinos, mais estaremos protegidos para não sermos enganados pelos falsos ensinos. E, lamentavelmente, tem bastante. Quando você lê essa carta de Colossenses, e eu desafio você, é uma carta pequena, vale a pena você em casa ler essa carta. E agora você vai saber que Paulo estava preso, que Paulo, por amor àquela igreja, ele escreve para proteger aquela igreja do falso ensino e afastar a confusão daquela casa. Então, quando você lê, você vai perceber a nítida preocupação de Paulo em trazer a identidade de Jesus, a soberania de Cristo, Cristo de Deus, aquele que é o divino ser. E Paulo então traz em toda a sua carta para ficar claro, qualquer ensino que diminua a identidade de Jesus deve ser jogado fora. E quando você olha o verso 6 que nós lemos hoje, convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, inclusive para ler na sua versão. Quando você olha para o verso 6, está escrito assim na versão que eu li: assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Amados, aqui a gente tem um encorajamento para que aquela igreja, os colossenses, não perdessem o foco, não se desviassem do foco. E Paulo, então, está encorajando os seus leitores a continuarem seguindo a Cristo em harmonia com o sadio ensino que eles receberam. Inclusive, Paulo elogia o ensino daquela igreja, e ele está dizendo, esse ensino verdadeiro de Jesus resultou para vocês a salvação. Então, Paulo está exortando para que não joguem fora o que vocês receberam. E a expressão central desse verso é Cristo Jesus como Senhor. Isso traz um peso no propósito da carta de Paulo. E eu quero lembrar, amados, que quando essa simples frase, Cristo Jesus, Senhor, destaca a identidade do nosso Mestre, e assim Paulo quer, destacando essa identidade, neutralizar falsas concepções contra a verdadeira identidade da pessoa de Cristo. Nessas simples três palavras juntas, Paulo está advogando a divindade de Jesus, o Cristo de Deus. Tinha muitos judeus com problema em aceitar Jesus como o Messias de Deus. Então, Paulo está dizendo, Cristo. E, ao mesmo tempo, ele diz Jesus, a sua humanidade, aquele homem 100% humano, exceto no pecado. Paulo está dizendo, o Cristo de Deus. Jesus, o homem, e a sua soberania quando ele diz Senhor. A expressão aqui é daquele Senhor absoluto, é o Kyrios, soberano. Então, nesse simples tratado, Paulo está dizendo, vocês receberam o Todo-Poderoso, o Senhor, o soberano, e vocês o têm como Salvador e Senhor. Não abandone isso. Historicidade, divindade e soberania, sendo destacado nessa pequena frase. Alguém já disse, uma frase antiga, que cristianismo é Cristo. Cristianismo é Cristo. Se nós não tivermos a centralidade de Cristo, não adianta qualquer coisa que nós coloquemos na nossa religiosidade. Quanto se perde, amados, algo desta afirmação, Cristo, o Deus encarnado, o Deus enviado, o homem que veio resgatar. Se nós tirarmos qualquer coisa, nós perdemos a verdadeira identidade do nosso Salvador, da forma como os evangelhos nos apresentam. Amados, lamentavelmente, tem muitos cristos falsos que são incompletos, sendo divulgados por aí, na internet, nas canções que se cantam, inclusive dentro das igrejas, nas próprias igrejas, nos livros, muitos perfis de Jesus. Por isso que vale a pena a gente olhar para esse texto, vale a pena você e eu olharmos para Cristo Jesus, o nosso Senhor, e trazer para você como é que está a sua fé alimentada nesta pessoa. Uma tradução para esse verso 6 poderia ser assim, amados: vocês receberam a Cristo pela fé, por meio do ensino correto, honesto e sadio, que lhes foi transmitido, continue a andar pela fé nele. Essa é a exortação de Paulo. Alguém já diz que ser cristão é como andar de bicicletas. Você que sabe andar de bicicleta? Sim? Tem gente aqui que tem mais de 6 meses que não anda de bicicleta? Levanta a mão. Tudo isso. E você continua achando que você anda de bicicleta? Você tem certeza disso? Por quê? Não esquece. Aprendeu de vez. Cristianismo, ser cristão, é como andar de bicicleta, amados. E você sabe disso. E para andar de bicicleta, você tem que pedalar. Se você não pedalar para frente, o que acontece com você? Você desequilibra e cai. Então, amados, essa convicção que você levantou, eu sei andar de bicicleta, precisa estar em cada um de nós. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sei disso. Por isso que eu estou andando para frente. Por isso que Paulo fala, vocês receberam Jesus, o Cristo. Esse 100% Deus, 100% homem, o Senhor. Então continue a andar nele. Andar nele. Não pare. Vocês precisam continuar avançando naquilo que vocês aprenderam. Quero trazer essa frase para você. Esse é o processo que vale para todos nós na jornada da vida cristã. Receber a verdade, aceitar a verdade, perseverar na verdade, praticar a verdade. Ou seja, viver Jesus. Que o Senhor possa fazer isso no seu, no meu coração, essa convicção de que a gente está andando no ensino e na pessoa que nós recebemos. Amém? Olha para o verso 7. Paulo continua dizendo: aprofundem nele, Jesus, suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. E aqui tem a razão do título da mensagem de hoje. Nós temos aqui 4 características que descrevem o cristão saudável, aquele cristão que está com vitalidade boa na sua vida espiritual. Porque quando você olha para esse texto, você vê aqui 4 expressões que vale a pena a gente destacar. E já vou adiantando, dessas 4 expressões, a primeira que nós iremos destacar um pouco à frente é uma ação completa, uma ação que não falta nada para ela. As outras 3 são ações do presente contínuo, que vale a pena a gente estar atento sobre elas. Então, a primeira característica que reflete essas figuras de progresso e firmeza está aí para você. Como é a característica de alguém que tem saúde espiritual? É uma pessoa que está firmemente enraizado em Cristo, como a árvore em bom solo. Você pode repetir comigo? Firmemente enraizado em Cristo, como uma árvore em bom solo. O texto está dizendo, aprofundem nele suas raízes. O verbo quer dizer o seguinte: uma vez que vocês foram enraizados, ou tendo sido enraizados nele, arraigados nele, O tempo aqui é perfeito, de uma ação completa, por isso traz uma ideia de uma árvore que tem raízes profundas, de onde ele recebe a vida, onde ela foi plantada. É uma metáfora, e nela nós aprendemos que uma árvore arraigada em Cristo, ela faz isso de uma vez por todas. Essa é a ideia do texto. Então, uma vez que vocês estão arraigados, com raízes, em boa terra, que é o Jesus que vocês receberam. E eu me lembro que lá em Brasília, Brasília é uma cidade que tem bastante árvores, inclusive frutíferas. E a característica de Brasília é essa. E eu me lembro que a Defesa Civil, ela, em vez de quando, parava em volta de uma árvore grande e abatia aquela árvore. E a gente que é leigo, né, olhava aquilo, e a explicação é que aquela árvore, ela cresceu, só que ela apodreceu as suas raízes. Então, ela se tornava um perigo para quem estivesse em volta. Então, não tinha solução a não ser cortar, porque as raízes se enfraqueceram, secaram. Ela já não estava mais arraigada ao solo. Ela já não tinha os nutrientes necessários. Era grande, cresceu, mas ficou sem raízes profundas. Este é o perigo, amados, que acontece com quem morre por dentro, como aquelas árvores de Brasília. Amados, eu queria trazer essa frase, está junto aí, né? A salvação em Jesus nasce e cresce primeiramente dentro de nós. Por isso que Paulo está dizendo aí, vocês estão com raízes profundas nele, e se estão, não tem erro, é de lá que vem a vida. A semente da salvação em Jesus cresce, se desenvolve no nosso interior, primeiramente, amados. É no nosso interior, para depois então frutificar como uma árvore frondosa, com vigor. E essa é uma característica de um cristão saudável. Um cristão saudável é aquele que firmemente está enraizado em Cristo, como árvore em bom solo. Eu já subi em pé de árvore, com firmeza. Já me peguei na ponta de um galho, e o galho firme. Claro que tinha um pouquinho de irresponsabilidade de um adolescente. Mas aquela árvore mostrava-se sadia. Paulo está dizendo, primeira característica para aqueles que estão em Cristo Jesus, estejam de fato enraizados no Mestre, no Senhor Jesus. A segunda característica, uma pessoa que tem saúde espiritual, ela tem a característica de estar edificado em Cristo como um edifício em construção. Você pode dizer para mim aí? Edificado em Cristo como um edifício em construção. O texto continua, verso 7, sobre ele edifiquem a sua vida. Tem uma frase aí, não tem? Qual é essa frase? Já não sou o que eu era antes, mas ainda não sou tudo que ainda serei em Cristo. Essa é a ideia. O texto está dizendo aqui, amados, uma vez que estamos sendo construídos nele, aqui é ação contínua, uma vez a ação completa de estar nele, nós agora estamos sendo edificados nele, constantemente. A ideia é algum processo acontecendo de forma contínua, como uma casa que está sendo construída sobre algo bom, uma rocha. A nossa vida, amados, é uma construção. Já contei aqui a história daquela camiseta que eu vi lá na minha juventude. A nossa vida deve ser exatamente como aquela camiseta dizia. É uma camiseta cheia de andaimes. E lá dizia, o Senhor está fazendo uma obra na minha vida. Essa é a vida do crente, é como uma construção cheia de andaimes. Com um aviso, Cristo está fazendo uma obra na minha vida. Por isso que eu não sou como eu era antes, mas ainda eu não sou o que serei em Cristo Jesus. Amém, amados? É um processo, nós estamos andando, indo para frente, edificados na rocha, crescendo externamente na vida diária. Não é assim que a gente vê uma construção sendo feita? Você consegue identificar uma construção abandonada? Você consegue perceber pelo aspecto daquela construção que ela está abandonada? A vida do crente não é uma construção abandonada. E eu e você precisamos entender que isso se torna visível, porque o construtor é bom, amados. É o melhor construtor que tem. O projeto é bom. É o melhor projeto que tem. Ele é atuante. O chefe de obra sabe o que fazer, ele não abandona a obra. tem recurso suficiente, ele tem autoridade sobre aquilo. O alvará da nossa construção, amados, foi assinado pelo sangue derramado na cruz. É em construção que nós estamos. E a ideia é essa. Uma vez que vocês têm raízes nele, então agora há um processo contínuo de edificação, como uma casa é feita. Amados, salvação é um processo contínuo. É renovação constante, até o dia que o nosso construtor finalizará o seu projeto. Acredite, tem salvação para você. Deus tem um bom projeto para você. É aquela ideia, uma vez salvo, sendo salvo. Essa é a ideia, amados. E eu queria trazer, então, esse lembrete aí que o próprio apóstolo Pedro fala sobre esse crescimento necessário nas nossas vidas. Está aí, Pedro, o que diz aí? Como bebês recém-nascidos, desejo intensamente o puro leite espiritual para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Amados, ser salvo é a bênção que o Salvador nos confere. Mas uma vez que nós somos salvos, oh, meu amado, eu e você, precisamos ter sede para o crescimento dessa salvação. Como é a nossa relação com nossos pais? Nossos pais vão se tornando conhecidos à medida que nós crescemos. Eu e você somos desafiados nessa noite a revermos as nossas raízes profundas no nosso Senhor e Salvador e olhar para o nosso edifício e encontrarmos a boa obra de Deus constantemente. Eu e você precisamos, amados, ter essa característica. Já falamos de duas. Firmemente enraizado em Cristo, como a árvore em bom solo. Edificado em Cristo, como edifício em construção. E a terceira característica de quem tem saúde espiritual é aquele que é fortalecido na fé enquanto trilha o caminho da verdade. Queria que você repetisse comigo. Fortalecido na fé enquanto trilha o caminho da verdade. Verso 7 está dizendo aí, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Aqui, na verdade, o texto é, estando fortalecidos na fé exatamente como fostes instruídos, como fostes ensinados. É um processo de desenvolvimento na fé de forma constante, sempre crescente. É sendo confirmados, amados. É resultado da primeira característica. Uma vez que você está enraizado, você então é desafiado a caminhar fortalecido nessa fé. A fé cristã tem duas características muito fortes, que fala sobre a confiança. A fé é uma confiança, aqui entendido como entrega, como descanso, uma vez que você confia. Mas também são convicções. Convicções, ou seja, aquela certeza interior. Esse texto é como se ele estivesse dizendo para nós que a fé cristã é uma forte convicção porque confia no autor da fé. É o que está aí para você. É a fé que confia naquele que deu, que é o autor, que é o próprio Senhor. E eu quero ler com você Hebreus 12, 1 e 2, para lembrar disso, deste processo de crescimento, nessa fé confiante e nessa fé que se entrega, que tem uma certeza, uma convicção interna. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé, ou autor e consumador da nossa fé. Amados, é na caminhada, é na jornada que a nossa fé é fortalecida. Nenhuma fé cresce na paralisia. Nenhuma fé desenvolve com você estacionado. É do perfil da fé desenvolver-se enquanto caminhamos. E a maturidade vem exatamente da aplicação do que foi aprendido dele no meio da mensagem do Evangelho, ou por aquela mensagem que nós recebemos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua fé, desde quando você conheceu Jesus? O quanto que ela cresceu? Esse é o processo, amados. Se nós estivermos paralisados na nossa fé, a gente não vai poder dizer que nós temos raízes profundas, que o nosso edifício está sendo construído. Nós precisamos entender aqui que saúde espiritual implica num crescimento da fé. E muitas vezes a gente se vê embaraçado com coisas com relação a Cristo, com relação à igreja. Pode ser que é porque a nossa fé ela está empobrecida. E hoje a gente está vendo que os discípulos do Senhor Jesus, os peregrinos de Cristo no mundo, precisam estar avançando neste mundo que jaz no maligno, com o desenvolvimento desta fé, para que não haja confusão mental nem espiritual, porque o mundo é complicado, amados. Se a igreja é complicada, imagina o mundo, né? O mundo é complicado. Amados, se você lembrar os discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus, que viviam com o Mestre, em determinados momentos eles sentiram a necessidade de que a fé deles fosse aumentada, ao ponto deles pedirem isso: Senhor, aumenta a nossa fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, está lá em Hebreus. E diz mais que Ele recompensa quem o busca. Está em uma oração boa para você. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ter um desenvolvimento da minha fé. E eu quero ter a ousadia de pedir ao Senhor: Senhor, dai-me uma fé que não seja uma fé anã. Reconheça onde é que você está paralisado, onde a confiança deixou de existir, onde a entrega já não existe mais, e você possa, diante do Senhor, pedir: Senhor, ousadamente, me recompense nessa oração. Eu desejo conhecer mais do Senhor com a minha fé. Saúde espiritual, amado, dos seguidores de Jesus, se mostra na maturidade da sua fé quando somos desafiados. Fé é desafio. Por isso que muitas vezes nós recuamos, porque a fé não se desenvolve se não for no desafio. Então, nós já vimos aqui três características, estamos caminhando para a próxima. Primeira característica, você lembra aí? Aqueles que são firmemente enraizados em Cristo, como a árvore em bom solo. A segunda característica é lembrar da construção, edificados em Cristo como edifício em construção. A terceira característica é esta: fortalecido na fé, enquanto trilha o caminho da verdade. A fé é como se fosse a argamassa que liga os tijolos. O tijolo ele só vai poder ser assentado se tiver argamassa. O nosso crescimento vai exigir da gente a nossa fé. A fé é a argamassa que o tijolo vai sendo assentado, amados. Muitas vezes nós não recebemos o crescimento porque nós não temos a argamassa para que o Senhor possa trazer para Ele o projeto que é dEle para a nossa vida. E nós ficamos paralisados às primeiras obras. Quarta característica que o texto nos apresenta: quem tem saúde espiritual mantém um coração agradecido constantemente. Você pode repetir? Mantém um coração agradecido constantemente. Diz o texto: vocês transbordarão de gratidão. Ou seja, transbordando de gratidão é ação presente, contínua. Presente e contínua, amados. Aqui é uma constatação muito clara: aqueles que não têm um profundo senso de gratidão a Deus são mais vulneráveis à dúvida e ao engano religioso. Aqueles que não têm dentro de si um senso de gratidão constante a Deus se torna mais vulnerável às dúvidas e ao engano religioso. É o que estava acontecendo naquela igreja. Os nossos pais, lá no Éden, eles cederam à tentação quando deram ouvidos a algo que os enganou, a ponto deles pensarem que poderiam não estar satisfeitos em Deus e que teriam satisfação em outro lugar. É assim, quando o nosso coração não está grato, a gente tende a buscar em outro lugar a satisfação. Então faz todo sentido. Uma vez que nós somos profundos, enraizados em Jesus, de forma completa, a nossa vida está firmada nele. Há um processo de crescimento, de construção. E quando eu percebo isso, a minha gratidão vem acompanhando esse processo. Mas quando eu não estou enraizado, quando eu não estou exercendo a minha fé, quando eu estou meio distante, possivelmente eu serei derrubado por coisas pequenas, porque não demonstro uma maturidade na fé. Gratidão, amados, é ter um coração satisfeito. O nível de crítica, aquele espírito julgador, é proporcionalmente inverso ao da gratidão. E você pode olhar para a sua. Talvez aquele espírito crítico forte seja um sinal que a gratidão está em, como é que fala, desnutrida. Quem está grato está cheio, que não percebe muitas das coisas. Quem não é grato começa a olhar cabeça de parafuso em qualquer lugar. Um espírito amado de gratidão é uma marca da maturidade cristã. Quando o crente está abundante em sua ação de graça, ou nas suas ações de graça, ele está realmente progredindo. A ênfase na gratidão acaba sendo destacada pela importância na vida dos que creem. São marcas, são características. E aqueles que creem de acordo com o Evangelho, inevitavelmente deveriam ter um coração transbordando de gratidão. Aí a pergunta é, como é que anda o seu nível de gratidão? Você é o que reclama mais lá no seu condomínio? Você que vê defeito lá no seu trabalho? Ninguém suporta trabalhar com você? Ou você não suporta trabalhar com ninguém? Salário nunca dá? Ó, vida! Tinha um desenho animado assim, né? Uma hiena que reclamava, né? Ó, vida! Ó, dor! Essa não é coisa para crente, amados. E eu me pego aqui, e o Senhor sabe disso. Falei, Senhor, eu preciso viver mais essa graça de ser grato. Grato. E hoje usa muita expressão mimimi, né? Crentes mimimi, qualquer coisa o crente está nervoso, está perdendo a paciência. Amados, nós precisamos disso aqui. Precisamos porque talvez isso reflita para nós a nossa imaturidade na nossa vida cristã. Crente reclamão demais. Eu pedi ao Senhor, Senhor misericórdia, eu quero viver a graça da salvação que me põe em ações de graça, sabe? Agradecer num nível que de fato daquilo que eu fui alcançado. Cada passo, amados, da nossa vida precisaria ser marcado por essa característica de gratidão. Eu quero trazer aí uma frase do N.T. Wright que diz: você sempre deve ter uma atitude de gratidão brotando em sua vida. Então você saberá que está no caminho certo. Você sempre deve ter uma atitude de gratidão brotando na sua vida. Assim você saberá que está no caminho certo. Amados, na igreja às vezes acontece isso. Ontem nós tivemos o nosso evento. Louvado seja Deus, quanta gente se doou. Mas muitas vezes a gente, num evento como aquele, a gente vê muito defeito. É o atraso, é a chuva, é o local. E isso não é marca para nós, amados. Eu não estou dizendo que isso aconteceu lá. Estou dizendo que muitas vezes as iniciativas que deveriam ser louvadas, são criticadas, porque as coisas podem não ser tudo aquilo. Em vez de quando, o arroz queima, né? Acontece mesmo, Qual casa que não queimou arroz aí? Então, a gente tem essa questão, muitas vezes, amados, que talvez esteja refletindo para nós uma imaturidade cristã. Não aceita um contraponto. Se saiu diferente, eu já estou nervoso. E quando não vai para a maledicência, né, amados? Aí já entrou num outro nível de decadência. Nós estamos refletindo em dois versos que nos traz a reflexão sobre a maturidade de uma vida cristã sadia. E essas características, elas servem para todos nós, constantemente. Por isso que vale a pena a gente olhar a nossa experiência cristã. E você e eu precisamos realmente, amados, é do próprio Senhor Jesus reinando na nossa vida, nada menos do que isso, para que a gente possa, eu e você, cada vez mais, sermos dele, porque ele é tudo para nós. Você consegue ver Jesus reclamando? Alguém consegue ver Jesus reclamando? E por que que nós somos peregrinos desse, com o caminho traçado, nós temos a liberdade de reclamar do outro? Quem é que te autorizou a fazer isso? Quem é o mestre que está te ensinando a fazer isso? Por isso que essa reflexão é boa para nós, que queremos peregrinar como cristãos, seguindo um caminho traçado pelo nosso Senhor. Como diz aí o nosso marcador de página, a jornada já está traçada. E as características para nós, que o Senhor encontre essas características de crente sadio nas nossas vidas. Tem uma canção do Sérgio Pimenta, que marcou a minha juventude, chamada Novidade. Já citei ela aqui algumas vezes. Determinado momento ele diz assim: Cristo é tudo e para todo tempo. Cristo é tudo e para todo tempo. Quem nele se encontra não procura mais. Está satisfeito. Uma vida satisfeita em Jesus faz com que a ação de graça seja maior do que a crítica, do que a lamúria, do que a reclamação. E eu quero terminar então essa, essa mensagem trazendo como Eugene Peterson traduziu essa perícope. Então, olha que interessante. Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam. E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. A aula acabou, deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E a vida de vocês transborde em ação de graça. Amém, amados? Está na hora de nós vivermos, como nós já cantamos aqui, conhecer Jesus, amar Jesus, seguir Jesus, viver Jesus. Chegou esse tempo, amados, não dá mais para a gente ter menos do que isso. Que eu e você possamos ter essas características desse pequeno texto, firmados, enraizados em Cristo, e por causa disso, sendo edificados como uma boa construção, porque o construtor é bom. E termos a nossa fé sendo fortalecida enquanto caminhamos na verdade. E assim descobrirmos um coração grato, constantemente agradecido. E louvado seja o Senhor, porque Ele é capaz de fazer isso pelo Espírito Santo. Você crê? Então, feche os seus olhos.